Fala pessoal, boa noite. Tudo bem com todos? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Baster.com. Eu sou o Thiago e vamos começando o nosso bate-papo de quinta-feira. Deixa eu ver aqui, tá tudo certo. Perfeito. Vamos então, pessoal. Perfeito. Vamos então, aproveitando que já estão começando a sair novos resultados, etc., vamos dar uma passeada pelos quadros das empresas, passar pelos quadros de ações e também algumas também, tanto só as empresas aqui do Brasil quanto das do exterior também, para. Além de mostrar todas as ferramentas aqui, do site, dos quadros, etc., também a gente bater um papo aqui sobre possíveis dúvidas que possam ter olhando números reais dos balanços que estão saindo. É sempre importante deixarmos bem claro, né, sempre repetir que aqui na Baster.com nós não fazemos indicações de investimentos. Ninguém está falando que a empresa é boa, é ruim, ninguém fala que é para comprar ou vender aquela empresa, ninguém fala nada disso aqui. O que fazemos aqui é sempre um bate-papo, é sempre falar da parte educacional e etc., para que fornecer as ferramentas disponíveis para que cada um de vocês possam fazer as suas escolhas sozinho das empresas que ser sócio, né? Então nunca fazendo indicações de nada. Por enquanto ainda, enquanto até tem 15 balanços já do terceiro trimestre que saiu, então serve para usarmos como exemplo, né? Como e tudo mais. Então vamos começar. Vamos pegando a começar pela topo do ranking aqui do Baster. Do Baster Race. O Baster Race também não é uma ferramenta de indicação, nada. Baster Race. Do Baster Race é Baster Race é o de saúde. Do Baster Rating. É uma ferramenta de votação, que próprios vocês, usuários, fazem. Tem alguns itens, né, que contam, que é automático, como, por exemplo, o IPO, tá, os cachorrinhos, lucro consistente e tal, e também tem mais o Baster Rating, também tem a votação, né? Então, aqui a VEG, quando nós entramos no nos quadros das empresas, tem várias opções que vocês podem ativar, desativar e tudo mais. Então, o quadro aqui ele é bem, a página das empresas é bem comprida. Bastante coisa, bastante informações, e cara, vocês vejam o que vocês querem. Vem algumas que vêm como padrão e outras que você vai configurando, né? Então você tem aqui a aba configurar. Aqui, por exemplo, você pode ativar o que você quer, o que você quer. Então, por exemplo, você não quer ver proventos, você não quer ver, sei lá, dívida líquida, comentar e análise, como chega no lucro e tudo mais. Então eu vou deixar todos aqui aberto e também você também pode apagar por aqui, né? Você pode recolher aqui, deixar tudo e recolher. Sempre a configuração de quando você saiu, a última que deixou vai ser quando você entrar novamente. Então você pode primeiro vir por essas configurações aqui. Aqui você pode. Isso aqui é um negócio que eu para quem tiver, sempre façam isso, viu, pessoal? Quem puder contribuir, votem nas empresas, sabe? Tanto não só as empresas aqui no Brasil, quanto só as empresas lá no exterior. Votem lá. Se você não quiser escrever nada, só vota, coloca as estrelinhas lá, porque quanto mais gente votando nas empresas, tanto só aqui no Brasil quanto das estoques no exterior, é melhor lá para o ranking, etc., né? Tem umas que tem uma votação mínima para entrar no rate, então é sempre bacana cada pessoal ir votando. Então aqui você clica para acompanhar. a empresa, que é o dashboard, que ele mostra o resultado de uma maneira bem gráfica, né? Bem fácil de entender. Você vê certinho aqui a cada etapa do DRE, a receita menos custo, resultado bruto, menos despesas, você chega no EBIT. Aí você, para chegar no EBITDA, você tira, ou aí depende se a depreciação e amortização é positiva ou negativa, através do EBIT você chega no EBITDA. Depois tem resultado financeiro, impostos, lucro líquido e tudo mais. Então fica bem fácil entender como funciona o DRE aqui pelos dashboards. Aqui tem separado itens a itens para quem gosta de acompanhar. Vou fechar aqui, eu cliquei nesse dashboard aqui, tá? E depois, né, aqui você... isso aqui, eu gosto sempre de falar que isso aqui não é meu Buster System, tá? Isso aqui é um Buster System modelo que eu uso nas lives para esclarecer perguntas, para fazer as lives. Então, às vezes aparece aqui que já está incluído no meu Buster System, mas não quer dizer que eu sou sócio ou não dessa empresa. Ninguém aqui da Buster.com abre seus investimentos. Então, também você pode ir aqui na aba menu, depois... e passar para frente. Então, por exemplo, eu quero ver só os dados da empresa. Você clica aqui, ele vai direto nos dados da empresa. Calaveg, CNPJ, atividade dela, né, setor, subsetor, tal. Se é do novo mercado, é o segmento da Bovespa. Isso aqui é tudo puxado automaticamente, né, o valor de mercado baseado na cotação dela, tal. Daí aparece aqui o majoritário da empresa, e você abre, clica no gráfico aqui, já aparece toda a posição acionária com todos os outros maiores acionistas, né? Então você vê aqui a VEG, a VPA Participações, ela é majoritário controlador, depois ele tem um free float de 35% e os demais acionistas, principais acionistas da empresa, fundação e etc, etc. Então você pode, tem várias maneiras, isso aqui cada um olha de uma maneira, tá? Você quer ver rating, quer ver dados da empresa, quer ver os calendários, os próximos eventos, tudo mais, outras coisas e assim por diante. Aqui você define se você quer ver quadro simples ou quadro completo, né? Você, aqui você, de novo, aqui você configurar, é a que vai sempre aparecer das últimas vezes. Então, vou pôr o quadro completo aqui para mostrar tudo e tudo mais. Então, o quadro completo ele é bem, vem um monte de informação, tá? Você deixar no quadro simples é mais fácil para você ver o principal. Só mostrar aqui para deixar bem esclarecido sobre os quadros. Então, você tem tudo aqui, as receitas, resultado bruto, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Chegando no lucro, a margem, etc. E tem mais... É importante todas as informações do DRE, separa o mouse em cima, está tudo explicado. Ó, o que é a margem, né, quem gosta de ver ROI, o que é, quem gosta de ver depreciação, o que é. E descendo mais a página, você tem caixa de... Aqui ó, a parte de caixa e dívida, né, então o valor do patrimônio líquido. Ó, o que é o patrimônio líquido, tal, tudo explicadinho. É, caixa... que é o valor que a empresa tem em caixa, dívida bruta, que é o que a empresa deve, dívida líquida, que é o valor do que tem em caixa menos a dívida bruta, então aparece a dívida líquida, né? Então, por que está negativo aqui? Porque ela tem 6 bi em caixa, uma dívida de 3 bi, então, quando sobra ainda na caixa dela, então ela fica com uma dívida líquida negativa. Aqui outros... índices para quem gosta de liquidez, solvência, o que tem no ativo e tudo mais. Aqui todas as informações de geração de fluxo de caixa, o fluxo de caixa operacional, que são todas as atividades operacionais, o fluxo de caixa de investimento financeira, que é o fluxo de caixa livre, né? Que é o operacional mais o de investimento, então se a empresa, quanto que a empresa está investindo, e o que nós usamos também bastante aqui, né, o CAPEX, que é as despesas mensais que a empresa tem, investimentos que a empresa faz para fazer a operação funcionar, então você desconta o fluxo de caixa livre, você desconta o CAPEX, né? Então, que é o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX. Mas isso aí cada um, tem gente que gosta de olhar o total, tem gente que gosta de olhar o livre. Esse do nós colocamos depois, eu vou mostrar o quadro simples, basicamente esse do CAPEX, que é o que nós achamos mais importante. Depois tem a variação histórica, desde 1995, foi quando começou o Plano Real, né? Sempre descontado, é muito importante falar isso. Sempre descontada, né? Sempre a cotação descontada, retorno dos assumidos, sempre somando o ganho de capital ao provento. Isso é muito importante, tá? Então, essa pergunta é muito comum nós falarmos, nós respondermos. Esse retorno, vamos supor alguém que ficou sócio da VEG aqui em 25 anos, comprou ela lá no começo dos anos 2000, 1999. Você teve os 70.900% de retornos se você reaplicou provento. Se não reaplicou, você não teve isso, teve menos, óbvio. Então, está aqui explicado certinho. Né? Então, se for reaplicado, você tem um retorno histórico aqui comparado ao CDI histórico, né? Mas para ter um parâmetro, que se você quiser, você pode simular alguma coisa quando você for investido. Tá? Que mais? A evolução anual. Isso aqui, se você quer, você pode ativar e desativar. Ó. Você quer ver todos ou não, só quer ver tudo mais de cada das principais linhas do quadro simples, a receita, lucro descontado, EBITDA, tudo mais. Essa também é o mesmo quadro visto de o mesmo gráfico visto de outra forma. Então aqui você vê bastante, né, quando a empresa cresce, quando a empresa é redondinha, ela tem um salto de receita, seu lucro acompanha, você pode só desativar, sabe? Então você faz o que você quer aqui. E esse comparativo, que é bacana você ver, porque esse comparativo você tem variações de comparativos de trimestre. Então, por exemplo, 2024 com 2023, né? Você vai ter uma comparação de quanto que a receita teve no período fechado. Então, você vai pegar como que faz 2024 aqui se o ano ainda não acabou. Nós estamos, hoje é dia 31 de outubro, né? Então, o pessoal às vezes fala, pá, tudo bem, 2023 está fechado. E 2024, como que é? Você tem só três trimestres de 2024. Daí você pega o último trimestre de 2023 e repete aqui o mesmo número, os mesmos números do último trimestre de 2023, você faz sempre com períodos fechados. Assim, em todo o quadro. Quando você vem aqui, por exemplo, o que acontece é isso aqui, ó. Tá vendo? Primeiro trimestre de 24, segundo de 24, terceiro de 24, que tá lá em negrito, que é o trimestre atual. E tá lá, o quarto trimestre de 23 está repetido, ó lá. Você vê o quarto de 23? É 8,562, aí o quarto tá lá, tá repetido. Então você vê todos, tudo é assim, ó. Todos, você vê, fica fácil de ver, porque você vê sempre períodos fechados, né? Você vê todas as informações em períodos fechados para você fazer um comparativo. Então fica muito fácil ver o comparativo quando você tem períodos fechados. Então, o que que você mostra, esse quadro está falando para a gente? Está falando que comparando o lucro de 24 com o lucro de 23, olha, está tendo uma alta de 8% no lucro, uma alta de quase 10% na receita, né? A margem líquida ficou mais ou menos a mesma coisa, a EBITDA subiu 12%, dívida líquida, a empresa não tem dívida, então está zerada, e aqui eu clico caixa líquida, CAPEX, caiu um pouquinho. Então você pode fazer esse comparativo não só anual, como você pode fazer trimestral também. Olha, aqui ele vai comparar trimestres com trimestres, o que é bem legal, porque para quem gosta de olhar, né, para quem gosta, eu particularmente gosto sempre de olhar ano a ano, períodos fechados, né, trimestral, mas tem gente que gosta. Então, já que quem quer olhar trimestre, compara sempre com o mesmo trimestre do período passado, do ano passado, porque daí você tira fora sazonalidades, individualidades que existem na empresa de cada trimestre. Tem empresa que o terceiro trimestre é de uma forma, o primeiro é outro. Então, aqui você compara sempre trimestres com trimestres. Então, aqui você vê, a receita subiu 20%, o lucro líquido também caiu, andou juntinho, EBITDA até um pouco mais e tudo mais. Então, assim, você faz um comparativo bem bacana do período por período, né? Lógico que nós estamos fazendo a Vega é um reloginho, vocês veem como a empresa é fácil de fazer análise, né? Aqui, comparando para as empresas que têm dívida, então você vê como que é o dívida líquida em EBITDA, né? Esse aqui é em número, né? Porque quanto que um parâmetro para ter a dívida ser saudável, é ser um dívida líquida EBITDA até 3, né? Pô, às vezes um período ou outro normal sair e tal, mas então aqui você vê ano a ano. Então você vê que a VEG, desde 1995, o único ano que ela chegou a 0,8, que é um endividamento bem baixo, foi aqui em 2015, né? Olha que ela nunca teve dívida desequilibrada, nem perto disso. Então, todos esses quatro, todos esses em azul aqui, quando está negativo, quando o dinheiro que tem caixa supera a dívida. E mesmo aqui, esse aqui, o período mais alto, chegou em 0,8. Então, está totalmente estável. Daí, quando ficar fora do às vezes é um acompanhamento ou acima do equilíbrio e tudo mais, ela vai ficar de outra cor. Comentários e análises, né? Do Baster, do Eduardo, tem os insights, daí você clica aqui, ó, aparece os insights da ideia da VEG, né? Tudo mais. Como a VEG chega ao luto. Isso aqui é aquele quadrinho que mais ou menos uma outra forma, um outro dashboard de se ver de como ela receita líquida, mais ou menos muito parecido com aquele que eu mostrei no início, que era um gráfico, só que aqui é mostrado de uma outra maneira, né? Então, se você quiser, você escolhe os anos, né? Tudo mais. Aqui é sobre a empresa, você pode ir no site da empresa, a página dela na Bovespa, e etc. Agora vamos mostrar o quadro simples. O que é o quadro simples? É o quadro simples, ele mostra os números que aqui, os números de uma maneira mais facilitada e principalmente no que mais interessa, né, na nossa opinião, para você ver. Então, você vê a receita líquida, EBITDA, lucro descontado, a margem, o endividamento líquido, que importa, comparado com o EBITDA e o fluxo de caixa livre CAPEX. Então, aqui você tem um histórico mais com informações mais limpas, né? Mais focada no que o site acha mais importante, e um histórico bem longo aqui. Você pode, se quiser, ó, tem o grafiquinho. Você aperta nos gráficos, ele mostra tudo isso em gráficos, né? Você quer ver o EBITDA também, quer ver o lucro também. Então, tudo bem. O quadro simples, ele simplifica, deixa as informações mais claras, né, com relação a isso. Se quiser, você pode recolher, ó, tudo mais. Também continua aqui o lucro e cotação. Mesma coisa, a variação histórica é igual. Mesma coisa, resultado e etc. O que é automático? Deixa eu atualizar aqui. O que é automático, né? Cadê o quadro que sumiu daqui? Tem sumido. O que é automático? Vamos lá. Lucros consistentes, né? Que é os famosos cachorrinhos. Cachorrinho verde, tem cachorrinho verde, cachorrinho amarelo e cachorrinho vermelho. Então, você põe o quadro aqui, ele está explicado. Então, ele tem, isso aqui é uma regra. Né? É uma regra que daí fica igual para todas as empresas e automaticamente, conforme vão saindo os resultados, pode mudar um cachorrinho ou outro ou não. Então, por exemplo, cachorrinho de IPO, que é bem fácil entender, né? Oferta pública, então, ele é quando tem todos os outros três verdes, quando esses três são verdes, né? Ou seja, nesse caso aqui da VEG, tá vendo? O lucro consistente é verde, o novo mercado é verde, a dívida equilibrada é verde também. Então, acima de 7 anos, ele vai ficar verde também. O que é 7 anos? 7 anos do IPO. Então, como a VEG fez IPO há 53 anos. Então, assim, se uma empresa fosse entre 3 a 5 anos de IPO aqui, né, tendo os outros três verdes, esse aqui ia ficar amarelo. Por quê? Porque está entre 3 a 7. Menos 3 anos de IPO ia ficar vermelho. Quando algum dos outros três primeiros aqui, desses aqui, não é verde, aí ele só vai ficar verde o cachorrinho de IPO quando a empresa alcançar 10 anos de pelo menos de IPO. Aí ele vai ficar verde aqui também. Tá? Então, é bem, é uma fórmula, um raciocínio que ele serve para, bem conservador, que ele serve para todas as empresas. Endividamento equilibrado é aquilo que eu comentei, né? A dívida equilibrada, menos de 2 ou 2 a 3 somente esse ano, considerando os últimos 5 anos. O que é? O dívida líquida EBITDA de 2 ou de 2 a 3 nos últimos 5 anos, ele vai ficar verdinho aqui. Ele vai ficar amarelo se a dívida estiver de 2 a 3 só esse ano, né? E maior que 2 nos últimos, considerando os últimos 5 anos. E passou de 3, já fica automaticamente vermelho. Também é o mesmo raciocínio que serve para todo. Novo mercado, simples. Se é do novo mercado, é automaticamente cachorrinho amarelo. Se é aquelas que tem só ONs com liquidez, mas não é no novo mercado, tem algumas empresas que são assim. Ela só tem ON, tem liquidez com ON, mas ela não cumpre aquelas outras determinações da bolsa. Lá para ser no novo mercado, ela fica cachorrinho amarelo. E se não tem só ON com liquidez, se também tem PN, se tem UNIT e tal, aí cai automaticamente para cachorrinho vermelho. E lucro consistente. Lucro nos últimos 15 anos tem que ter lucro. Se tem, por exemplo, lá no 12º ano, contando de hoje para trás, ela teve um ano, tá, pessoal? É fechamento anual, não é trimestre, é sempre fechamento anual. Ela teve um ano que ela ficou no prejuízo, ela já não vai ser cachorrinho vermelho. Ela não vai ser cachorrinho verde. Então, ela tem que ter aqui, nos últimos 15 anos, tem que ter 100% do lucro, né? Ou 100% do ano, tem que ter em todos os anos, se o IPO há mais de 5 anos. Tá? Então, também um raciocínio. Tem que ter pelo menos 15 anos com lucro para ficar verdinho. Aqui é mesmo lucro quase consistente, ficar o cachorrinho amarelo, lucros em mais de 80% dos anos. Ou somente um prejuízo nos últimos 15 anos. Então, pega os últimos 15 anos, teve um prejuízo, ela vai ficar cachorrinho amarelo. Tá? E depois fica vermelho, qualquer outra combinação fora as dessas. Então, isso são critérios que eles são feitos automaticamente nas empresas. Então, você pega empresas que às vezes ela está lá no 14º ano, o cara fala, pô, mas essa empresa tem 10 anos de 14 anos de lucro consistente, você olha lá, é porque é um critério, às vezes o pessoal fala, pô, mas não dá para, é uma empresa boa, não dá para abrir, não dá para fazer uma exceção aqui, é complicado, porque se for assim, você imagina começar a fazer exceção em todas as, nas estoques, por exemplo, que tem 5 mil empresas. Então, fica complicado. Então, ou você monta uma regra. Então, a gente monta uma regra que serve para todas, sem ficar mexendo. Então, essas do cachorrinho é bem fácil de você fazer as suas avaliações. O Juliano, fala, Juliano. Boa noite para você também aí. Dá para ter tranquilidade financeira com um patrimônio de uns 3 ou Não sei, não dá para responder essa pergunta, cara, que porque para você vamos fazer uns exercícios aqui. Numa família de um marido e mulher com três filhos. Com cada um, o marido tem um carro bom, a mulher também tem um carro bom, os três filhos estudam em escolas particulares, né? Tem plano de saúde para a família inteira. Essa família tem um tipo de gasto, tem um orçamento mensal de uma maneira, certo? Aí você vai perguntar: você é casado, só você e sua esposa, você não pretende ter filho, você mora num apartamento tranquilo, com dois quartos, tal, né? Anda só de Uber, não tem carro, trabalham bem, tem um salário bom, poupam tanto. A outra família grande, só o marido trabalha, a esposa, às vezes cuida mais da família e tudo mais. O marido tem um bom salário e tudo mais, só que ele consegue guardar o mínimo por mês, tem mês que ele não consegue guardar. Então, e você pode ter uma terceira família que ela não consegue guardar nada. Tá? Então, assim, cara, são padrões de vidas diferentes. Cada família tem um padrão de vida. Então, por isso que essas fórmulas prontas é muito complicado você falar. Outra coisa, outras variáveis, tem um monte de variável que entra nesse assunto. Quantos anos você tem? Onde você mora? Né? Qual a expectativa de quais suas ambições de vida? O que que você quer da vida? O que que você pretende fazer? Você já mora, você já tem imóvel próprio, né? Não dá, tem um monte de variável. Tem gente que isso aí é um baita dinheirão que o cara tá que vai viver tranquilo, que vai viver numa boa. Tem gente que com esse patrimônio vai viver super bem. E tem gente que com esse patrimônio o cara fala assim: ah, isso aí, para mim, eu não sei quantos anos aí dura. Então, é claro que é dinheiro isso, né? Agora, vai do padrão de vida de cada um, cara. Sabe? O que que você quer, o que que você gasta por mês, o que que você faz por ano. Tem gente que mora num apartamento de, sei lá, 500 mil reais. Tem gente que mora numa casa de 5 milhões. Não tem? Tem gente. Então, assim, aí o cara fala assim: ah, tudo bem, que seja uma casa de 2 milhões. Aí, com o patrimônio de quatro, dois ele compra uma casa, sobra mais dois. Aí ele fala assim: ah, esses dois eu vou viver minha vida. Por quanto tempo? Qual é o padrão de vida dele? Então, cara, são trocentas variáveis diferentes, sabe? Trocentas. Não é só. E outra coisa, não é só a questão dos filhos, da idade, não, porque tem famílias que o cara às vezes é um casal com dois filhos e tem uma vida mais padronizada, uma padronizada que eu falo, sem que vive bem, gastando pouco, tem uma vida tranquila. Tem casal aí que o cara, sei lá, faz duas viagens para o exterior por ano, troca de carro todo ano, só compra carro bom, gasta. Então, assim, por isso que eu não gosto. Eu acho que não existe padrão de ser humano, padrão, número padrão para ser humano. Existe um mínimo que você tem que fazer para você, que também não é padrão. Pô, o que que é o mínimo que você precisa construir? Quanto que você tem que alcançar? Não sei. Vai depender de como você vive a vida, né? E é o que eu falo, aquilo que o Buster fala, geralmente. As contas acabam errado. Eu sempre gosto de mostrar isso aqui no Bastergram, porque no longo prazo nós não sabemos como vai ser as coisas. Então, por exemplo, ó, essa imagem aqui, né? Isso tudo que eu falei para você agora foi referente a uma coisa que você pode fazer uma conta, assim, mais ou menos, de acordo com o seu padrão de vida. Entendeu? Por exemplo, você aí tem um orçamento mensal de R$ 5.000, tá? Ah, não. Ou outra família lá tem um orçamento mensal de 15. Isso aí cada um faz o seu. Beleza, é uma coisa que você pode medir hoje. Você fala, pô, pretendo e gastando mais. Normalmente as coisas subem mais, tal. Então, mas tudo bem, hoje você tem 5 mil. Agora, tem certas coisas que você não controla, né? Isso aqui é um exemplo disso, ó. 20 anos dos preços, das mudanças, mais ou menos a inflação dos Estados Unidos, né? De 98 a 2018. Então você vê aqui, ó, a variação de preço. Então televisão, brinquedo, computadores, softwares, smartphones, né, roupas, produtos da casa, a variação de preços. E daí você vai vendo as outras coisas, olha, tal, colégio, comidas. Medical, cuidadores, né? Aqui esse medical care service deve ser muito serviço de cuidadores lá, aqui, ó. Enfermeiras, escolas, né? Cuidadores, child care, acho que é babá, essas coisas muito que tem nos Estados Unidos. Aí você vê educação, materiais escolares, custo de educação e o custo de hospital, etc. Então, assim. Isso é uma coisa intangível, tá? Isso aqui eu tô pegando um exemplo de 20 anos, não sei como que e aí por que que é uma coisa intangível? Como vai ser dos próximos 20 anos? Será que vai continuar assim? Será que vai subir? Será que vai cair? Cada item é um negócio completamente intangível que não dá para prever, né? Mas isso é nos Estados Unidos. Não interessa que é nos Estados Unidos. É mais ou menos porque o mundo é globalizado, né? Então o custo de saúde que é caro lá também é caro aqui. Então é muito mais ou menos parecida a tecnologia e tal. Mas esqueçam isso, raciocinem esse conceito da inflação, que não é um conceito padrão para todo mundo. O conceito de inflação, ele tem uma Não tem outra forma, ele tem que ter uma forma básica, padrão, como é, por exemplo, o IPCA, que eu falei muito na live passada sobre ele, né? A cesta do IPCA, ele é um padrão para a média da população do Brasil, né? E cada bolha tem o seu padrão, a sua inflação. Mas cada família, cada pessoa tem a sua inflação. E que vai variar daqui para frente. Vai variar se você tá com 20 anos, se você tá com 30 anos, se você tá com 50 anos, quanto mais velho você for, a tendência é você gastar mais com essas coisas de saúde, né? Então, assim, por que que eu quis mostrar isso daqui? Para comentar um pouco de como essa conta, cara, é complicada você chegar num padrão, entendeu? É complicado você chegar num número redondo. É complicado você chegar numa coisa, ó, a partir disso eu tô tranquilo. Porque pode ser que você esteja, ou pode ser que você tá longe. E também, mesmo que você ache que você esteja, você vai chegar num número, tem o lado do intangível, né? É o que você não fala. Então, por isso que tem aquele lance do se transformar em administrador de patrimônio. Você vai ter que ter ser seu administrador de patrimônio. Você, Juliano, você, Ciclano, qualquer um, você vai ter que ver o seu padrão de vida, ver as suas expectativas de vida, ver as suas ambições de vida e colocar uma folga. Sempre trabalhar com margem grande, sempre ser conservador e não ficar fazendo conta, sabe? Eu acho que esses tipos de conta. Como é algo que varia pra caramba, porque hoje você muda, cara. Sabe, a gente não muda, tipo assim, não sei a idade que você tem, vamos supor que você tenha 30 anos. Hoje você pensa a vida de uma maneira. Quando você tiver 40, você vai pensar de outra maneira. Você vai evoluir de um lado, você vai mudar a cabeça. A gente muda. Então, difícil você fazer um padrão futuro e até com o que você tem, entre aspas, né, uma forma de prever. Agora, tem a outro lado intangível que você não prevê. Então, assim, trabalha com o que você tem. O que é o que você tem? Fazer a sua poupança mensal em patrimônio de valor diversificado. É isso que você tem. Não fica pensando no futuro. Não fica pensando, eu preciso chegar no valor. Ah, eu preciso chegar no valor. Eu preciso chegar no valor. Porque você não sabe nem o que, que se esse valor está certo. Você fica vivendo, você fica jogando uma ansiedade de uma coisa que você não tem certeza se está certa, que quase certeza está errado. Então, trabalha, foca a sua vida no que você pode hoje. Hoje eu estou focado nisso. O que, que é? Hoje eu estou vivendo a minha vida, estou construindo o meu patrimônio, fazendo a minha poupança mensal em valor diversificado e, paralelamente, também curtindo a vida, vivendo a vida. Porque não adianta você viver o futuro, cara. Não adianta você ficar assim só... É aquela linha tênue do equilíbrio, cara. As pessoas têm uma mania de ser 880, sabe? De você falar uma coisa, por exemplo, o cara fala assim, quem é poupador, quem faz patrimônio, quem constrói patrimônio não vive a vida. O cara só poupa, não sei o quê. Aí o que acontece? O cara pega o pêndulo do outro lado. Ah, mas aquele fulano, tudo que ganha ele gasta. Né? Financia carro, financia casa, o cara gasta tudo que tem, não poupa, entendeu? É os dois extremos. Não adianta pegar os dois extremos, porque tudo na vida é assim, sabe? Tem que ser equilibrado. O que, que é? Você tem que construir seu patrimônio, você tem que poupar um percentual do que você ganha, porque senão a tendência no futuro, né, é você ter problemas. Porque se você não construir seu patrimônio, você vai ter problemas. Principalmente se você passar por períodos, às vezes, de problemas no trabalho, de perder o seu trabalho, ter que mudar e tal. Então, assim, você tem que poupar uma parte. Quanto poupar, aí cada um faz sua escolha. Você consegue. Quanto mais você poupar, melhor. Porém, esse negócio de quanto mais você poupar, melhor, ok. Mas você não pode esquecer de viver também. Você não pode esquecer de viver sua vida. O mesmo percentual que você guarda, que você separa para você poupar, você também tem que ter um percentual para você viver a sua vida, né? Para você ir lá fazer o planejamento da sua viagem, para você ir poupando, você viaja uma vez por ano, ou cada um faz o seu planejamento. Pô, eu vou guardar o mesmo valor que eu vou poupar, eu também vou guardar na minha reserva de emergência aqui esse valor, numa renda fixa, no Tesouro Selic, isso aqui eu vou viajar ano que vem. Por exemplo, o cara vai fazer uma viagem para o exterior o ano que vem, daqui 12 meses aí, mais ou menos. Aí o cara vai falar, todo ano todo mês eu vou comprar um pouco de dólar, aí quando chegar a viagem está paga, sabe? Então ele poupa, ele gasta, né, a sua vida, ele poupa também para fazer a viagem dele e sossegar. Então é um equilíbrio a vida, cara, não é um futuro, é um caminho, a vida é um caminho. Quanto mais você focar no que está no seu alcance, no seu presente, no que você pode fazer e ficar pensando no futuro, aí você chega lá. Geralmente, quem chega lá é quem trabalha no hoje, né? Quando você chegar lá, e o cara constrói um patrimônio diversificado, e daí você vai balanceando a sua vida, sabe? Você fala, pô, vamos supor que você tem 30 anos, tá? Aí você faz isso durante, sei lá, 25 anos, está com 55, né, que é novo ainda. Pô, dá para começar a pisar um pouco no freio na minha vida de trabalho. Posso começar, sabe, trabalhar um pouco mais lá. Vou trabalhar todo dia, ou então selecionar um pouco de trabalho. Aí depende de cada um, depende do que cada um faz. Né? Posso, sei lá, praticar mais esporte, fazer mais alguma coisa e todo dia cedo e trabalhar um pouco mais tarde. Então, por quê? Porque daí você chegou nessa idade, você falou, pô, qual é o tamanho do patrimônio que eu construí? Tô tranquilo pelo meu padrão de vida atual. Você não vai deixar de trabalhar e começar a gastar tudo. Mas você vai fazer essa avaliação. E você viveu a vida também. Você não ficou só aguardando aquela coisa com o cara que não vive a vida, tipo assim, e não viveu também a vida, não teve esse equilíbrio. Tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala isso para as pessoas, eu falo com muito cuidado, porque nós temos uma tendência de 880. É normal a pessoa não ter esse equilíbrio, sabe? Equilíbrio do bom senso. O cara que... Ou o cara saber ficar na linha do meio, saber ter que ser equilibrado, saber poupar, saber da importância de poupar e também saber aquela poupança, aquela importância de você fazer o que você gosta. Então, assim, cara, foca aquela velha frase padrão. Não fica pensando lá na frente, foca no que você pode fazer hoje. Vai poupando em valor diversificado que você chega lá. Evita. Fala, Thiago, boa noite. Boa noite para você também. O que é o cachorro? É uma Border Collie? Que legal. Tem algum lugar onde eu possa ver como usar corretamente o Buster System? Sou novo aqui e esse site tem muita informação. Normal, viu, cara? Tem muita informação mesmo. Você vê que hoje eu estou fazendo o quadro de ações e você vê o tanto de informação que tem, porque inclusive o quadro de ações... Nós fizemos uma... O site fez uma reformulação aqui nos últimos 2 meses, eu acho. Então, assim, é normal, porque é muita informação, o pessoal pede. Às vezes a gente tira as coisas para... O Gustavo tira a coisa para deixar um pouco mais limpo e tal. O pessoal reclama, volta. Então, o pessoal às vezes reclama que tem coisa para caramba, mas também não quer que tire nada. Então, assim, é difícil, tá? Mas no Buster System, cara, eu vou entrar aqui, tem esse Buster System aqui que eu, é até, de novo, isso aqui não é Buster System de ninguém, não é meu, não é de ninguém do site, tá, isso aqui, esse Buster System aqui eu usei quando eu fui montando carteira de, até para isso, tem uma live que eu fiz no passado aí que eu fui mostrando as ferramentas do Buster System e tudo mais. Eu até deixei ela aqui, mas até deixa eu ver, acho que tem um em branco também. Mas tá aqui, ó. Vamos lá. Tudo no Buster System, você pode... Se você tem um monte de... Esse aqui é um Buster System. Esse aqui é um branco, ó. Não, nem tá branco. Mas tudo bem. Primeira coisa, ó. Aqui nas configurações, tem um monte de tipo de configuração que você tem que ver o que você quer para você, sabe? Por exemplo... considerar imóvel para aporte. Você quer ou não quer isso? Aí vai de cada um. Ah, eu quero que, sei lá, exibe quarentena, exibe roubei, eu quero freio automático, né? Quero que o patrimônio considere a reserva de emergência. Aí cada um faz a sua configuração. Outra coisa, aí você tem aqui no ajuda, tá? Aqui... Geralmente, todas as perguntas estão aqui no FAQ. Entendeu? Então, por exemplo, Buster System, segurança de dados, tudo as explicação, né? Se você quer, como que funciona, se você quer pôr token no seu Buster System, tudo aqui explicado certinho sobre a segurança, avisos, fundamentos, como o Buster System funciona, essa questão de onde aportar. Ah, qualquer, geralmente, movimentação de tesouro direto, movimentação de estoques, movimentação de rates, como que é, o que é o freio automático, o que é o roubei, os alertas. Então, geralmente está tudo aqui, como usar, tá? Geralmente está tudo aqui. Tem também, tá tudo aqui no ajuda, tem alguns vídeos, só que eu acho que é um tutorial um pouco mais antigo, ó, mas ele mostra, não é mais antigo não, ele tá o Buster System com a cara antiga dele que tá sendo, que foi atualizada. Mas você vê claramente, ó, nesse vídeo aqui, como que ele funciona, tá? Como que ele funciona, os alertas, a diversificação, ó. Assiste esse vídeo aqui que vai... mostrar tudo certinho, a parte de imposto de renda, que é o uma molezinha que para fazer que deixa com imposto de renda. É importante porque que é importante fazer os cadastros tudo certinho para que no imposto de renda termina tudo certinho. Então, aqui no FAQ, no suporte, você vai achar tudo o que você precisa. Tá? É só você... Você pode acessar por aqui, ou acessar por aqui, ó. Então, é muito, muito fácil. Tá? Tá vendo? É o mesmo FAQ, só que visto de maneira diferente. Aquela é a visão, o layout antigo que está sendo atualizado aos poucos. Beleza? Acho que olhando ali... Olhando lá naqueles vídeos, naqueles FAQs, vai ficar tudo bem fácil, viu? Ô, cara, muita força aí. Também já perdi um labrador que eu tinha, não é fácil. Mas faz parte da vida, né? Força aí. Então é isso. Isso aí. Lá no FAQ vai ter tudo que você precisa. Beleza? Então, pessoal, eu quis mostrar... Eu até vou mostrar... Deixa eu mostrar uma coisa que é diferente. Alguns quadros... Eu mostrei o quadro das empresas pegando a VEG como padrão, que vai ser igual a todas as outras empresas. E os bancos e os seguros, eles são diferentes do quadro. Então vocês vão ver, porque é um padrão... É um padrão específico para banco. Então, você pega, por exemplo, o quadro completo dos bancos, ele é um pouquinho diferente. Ele tem aqui algumas informações do banco, índice de Basileia, tem o PDD, né? Banco não tem essa coisa de endividamento e fluxo de caixa, porque não tem. Então, não vai aparecer nos bancos. Então, nos quadros simples dos bancos, ele tem algumas informações diferentes das outras empresas. Aqui a receita, intermediação financeira é a receita do banco. Lucro, a carteira de crédito, que é uma informação bem importante que você tem dos bancos, tá vendo? Por exemplo, a carteira de crédito do... Onde eu tô? Do Bradesco, né? Tem quase 943 bi, nossa, é quase 1 trilhão de carteira de crédito que ele tem também. Tá igual o Itaú, o Bradesco, tá tudo na faixa de 1 trilhão. Daí você também tem o PDD, que é informação importante de banco, e o patrimônio. Então, esse é um quadro dos bancos. Os bancos, eles vão ter esse padrão. O resto é tudo igual, né? Avaliação histórica, aqui tem o comparativo de banco para banco também, tal e tal. E as seguradoras também têm alguma... Deixa eu abrir, não tem nenhuma aqui atualizada. Mas eu vou... Opa! Vou pegar uma aqui, deixa eu ver. Ver se tem a Porto Seguro aqui. Que também tem algumas informações específicas de seguradoras, né? Receita líquida, lucro contábil, tem esses índices, a diferença é que é índice combinado, índice de sinistralidade, que são índices específicos de seguro. E esses são os três tipos de quadro, né? Também não tem negócio de caixa e dívida, que seguradora também não tem. Então, assim, são os três tipos diferentes dos quadros que eu queria mostrar. Tem as das empresas padrão, que é o padrão para todas as empresas, os dos bancos e os dos seguros, beleza? E o legal, né, o que eu queria mostrar, até vou pôr todos os quadros das empresas também são iguais para você olhar as empresas dos Estados Unidos. Aqui ainda está a forma antiga, né? Ainda não passou para o novo, mas você vai ver que é a mesma coisa. Está aqui o quadro simples, ó, quadro simples e quadro completo. Então, por exemplo, que é o quadro completo, é igualzinho. Entendeu? Então, quando você... Por que aqui no site é legal? Quando você aprende a fazer uma análise, a olhar o que interessa, você vai olhar, você pode pegar uma empresa de ação americana que você vai fazer a mesma coisa. Entendeu? O quadro simples, ó. Mesmo, igualzinho das ações, ó. Patrimônio, né? A receita, lucro. Tem aqui esse lucro por ação... Tem é uma informação que tem muito nas estoques, né? Quem, que, tem pessoal que gosta de olhar, porque é uma coisa que nas stocks, nos Estados Unidos, o pessoal olha muito o lucro por ação. Mas se você não quiser olhar também, não precisa. Então, lucro, EBITDA, né, dívida líquida, lá, endividamento líquido, EBITDA, fluxo de caixa, né, e fluxo de caixa por ação. Então, você vê que é a mesma coisa. Então, ficou fácil, né? Quando você pega o jeito, ó, aí o quadro, o gráfico de longo prazo, que é o principal aqui, ó, lucro versus cotação de longo prazo, os cachorrinhos, a mesma coisa, olha lá, ela já é super paz, ela tem todos os cachorrinhos, aqui, ó, em cima, cadê? Opa, aqui, olha lá, 38 anos de IPO, lucros consistentes, né, endividamento equilibrado e tudo mais. Então, ó, fica fácil quando você olha aprende a olhar os quadros, ó, é tudo igualzinho. Então fica moleza de fazer a sua seleção, de fazer as suas análises, de fazer as suas escolhas, né? Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Se não, vamos ficando por aqui. Sempre agradecendo aí a quem nos acompanha, quem nos acompanha tanto assistindo aqui o chat, quanto assistindo as reprises, os cadastrados que nos acompanham só ouvindo e tudo mais. E na próxima quinta-feira, na quinta-feira é sempre variado, né? Nós vamos intercalando, uma quinta eu, depois a próxima quinta é o Oia, depois a próxima é o Fernando, é sempre intercalado. Beleza, então, pessoal. Obrigado pela audiência de todos, pela participação aí. Muita paz, muita tranquilidade e saúde para vocês. Até a próxima.